Salve, salve, bando de loucos! Está começando mais um Coringão Cast, o seu noticiário preferido do nosso Coringão. Hoje eu tô aqui, eu sou o Arthur, serei o apresentador de hoje. Tô aqui com a Júlia, com o Edu e com o Iso. Começando pelas damas, boa noite, Júlia. Tudo bom com você?
Boa noite, galera. Comigo tudo certo, ansiosa para mais um jogo. Só na guarda.
É isso aí, quarta-feira tem mais Coringão, vamos falar bastante sobre o jogo contra o Coxa. E você, Edu, vai dar timão quarta-feira?
Eu espero que sim, né? Mas eu acredito que o Corinthians vai ter muita dificuldade por estar enfrentando um time de parte de baixo da tabela, né?
É, isso aí. E por último, mas não menos importante, nosso querido Iso. E aí, Iso, boa noite, tudo bom?
Opa, boa noite, pessoal. Tô muito bem aqui, graças a Deus, é com meus amigos. E vamos começar um programa. Toca-lhe pau aí, Arthur.
Bora lá, então. Vamos começar falando. Tamo com saudade de ver o Coringão entrando em campo. Vamos matar essa saudade na quarta-feira contra o Coxa. Aproveitando aí, Edu, que você já falou um pouquinho no começo. Fala aí pra gente qual a sua expectativa do jogo de quarta-feira contra o Coxa.
Expectativa é que o Corinthians vai sofrer uma dificuldade, porque vai jogar com um time que provavelmente vai deixar o Corinthians com a posse de bola, e a gente está analisando nos últimos jogos que o Corinthians acaba tendo dificuldade em jogar com times que vêm retrancados e que apostam nos contra-ataques, pois era a maneira que o Corinthians jogava antes, né?
É, isso aí. E você, Izão, o que você acha? Você acha que o Coringão consegue retomar o caminho da vitória?
Cara, eu acho que vai ser mais um jogo bem complicado, né? Nosso sistema ofensivo não está conseguindo ter o mesmo êxito que teve no primeiro turno, né? E, por consequência, estamos fazendo bem menos gols. E vale ressaltar que o Curitiba já não vence há vários jogos, né? Para vocês terem noção, nos últimos 5 jogos, pelo menos do Campeonato Brasileiro, eles perderam 3 jogos e empataram 2. Estão na 19ª posição, com 28 pontos, a 3 de sair da zona de rebaixamento. Então, uma vitória para os caras é importantíssima, mas um empate também vai ser ótimo para os caras.
É, tem razão. Aproveitando já esse gancho, o Corinthians também não vem numa ótima fase, né? São nos últimos 5 jogos, são 2 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória. Ju, o que você acha aí do jogo? Quem que vai voltar pro caminho da vitória, pro caminho dos sonhos aí, rumo ao título ou rumo fora do Z4?
Olha, a minha esperança é que o Corinthians retorne o caminho das vitórias, né? Que a gente vá agora daí para melhor. Ganhar de 1-0 sofrido contra o Coxa. E vamos que vamos. Eu tô apostando nisso, no sofrimento. E que vai dar tudo certo.
Essa é a expectativa. Bom, na minha opinião, como a gente falou também no último programa, isso é claro para todo mundo, o Corinthians caiu bastante de rendimento. Eu acho que isso se deve muito ao meio-campo do Corinthians, que está sofrendo bastante na hora de criar. O Jadson numa fase bem ruim, isso acaba refletindo no time inteiro. Rodriguinho e Maicon não conseguem carregar essa criação do time nas costas. Você acha que você concorda com isso, Ju? Você acha que o setor defensivo, o setor de ataque do Corinthians, o setor ofensivo são mais responsáveis pela fase ruim aí do time?
Eu concordo, eu acho que o Jadson é o grande responsável. É ruim apontar um nome assim, né? Falar assim, é o Jadson, ponto. Se ele sair do time, o time vai ficar completo, vai dar tudo certo. Até porque o reserva dele, vamos pensar no reserva sendo assim, o Marquinhos Gabriel, eu não acho que seja um cara que decida jogos também. Ele não é o cara que decide títulos, que combine com o Corinthians, assim. Eu acho o Jadson mais decisivo com ele, que ele.
Você não gosta do Marquinhos
Mas
Gabriel?
Mas o Jadson... Não, não gosto.
Não
eu acho que ele tá bem. Eu colocaria, nesse momento eu colocaria. Eu tô dando braço a torcer, assim, com o Marquinhos Gabriel. Eu tô pagando minha língua, porque eu acho que ele tem que ir pro time titular, no lugar do Jadson. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que vai dar tão certo. Eu não acho que ele vai ser o cara que vai resolver todos os nossos problemas, assim.
Posso falar, Arthur?
Fica à vontade.
Então, eu acredito que são vários fatores que fazem com que o Corinthians só tenha feito 4 gols, né, nesse retorno. E acho que passa muito pelo desgaste físico do Maicon, que é bem nítido, né? Eu reparei no jogo contra o Cruzeiro, ele estava extenuado, saiu até no lugar dele, entrou o nosso querido Camacho. Então não mudou muito da dinâmica do time, porque acredito que a parte física está pegando bastante. O Maicon é aquele volante chamado de box-to-box, então joga de área a área, está sempre correndo muito, é sempre um dos que mais percorre quilometragem no Corinthians, então, juntamente do Gabriel, né? Mas não está tendo esse êxito, acho que até por esse cansaço. Como que ele distribui bem a bola, ele bem, o Corinthians geralmente vai bem. E aí, ele mal, o Rodriguinho acaba tendo muito mais, fica muito mais sobrecarregado. Como que o Jadson também já não está numa fase técnica que ele mesmo reconhece não estar boa, acaba prejudicando todo esse setor de criação. Então, acho que o Caribe também acertou de entrar com o Marquinhos Gabriel nesse jogo, porque realmente ele está merecendo, está dando mais dinâmica. O Corinthians ficou muito mais perigoso com ele em campo, contra o Cruzeiro, contra o São Paulo. Mas, por outro lado, eu acho que o Jadson tinha que ter sido sacado para entrar o Cleison, que também está fazendo por onde. E eu jogaria com o Rodriguinho, o Cleison, né? Esquerda e Marques Gabriel na direita, e aí talvez poderia entrar o Jadson no segundo tempo, alguma coisa de bola parada, que é sempre importante, mas é isso.
Essa escalação já na quarta-feira você faria?
Ah, com certeza. Inclusive até porque o Jadson saiu no intervalo nos últimos 2 jogos e entrou o Marques Gabriel no lugar dele, e eu entendo que o cara, ele tem, ele não escala o Corinthians com 3 meias nesse jogo à toa, porque eu acredito que ele quer realmente botar uma escalação mais criativa, porque talvez com Cleison e, não sei, igual que jogamos no jogo contra o Sport, seja uma coisa mais ofensiva, com mais pontas, então um jogo mais de velocidade. Só que isso aí vai de acordo com o adversário, porque naquela época, por exemplo, o Sport era um time que deixava jogar, né? Já o Curitiba não vai deixar jogar, então até entendo jogar com 3 meias. Não sei o que você pensa disso, Arthur.
Não sei. O meu receio, na verdade, a escalação, eu acho que seria uma escalação plausível para esse momento. O meu receio, na verdade, seria com muitas mudanças no time, né? Lembrando que o Corinthians deve ter alguns desfalques pro jogo contra o Curitiba, né? O Fagner tá suspenso. Aí Balbuena, Cássio, Romero também não deve jogar assim, não. O
Gabriel também está suspenso.
Gabriel também está suspenso, bem lembrado. Balbuena e Cássio, existe a possibilidade de jogarem, né? Que eles estão nas suas respectivas seleções.
O Cássio é bem provável, né?
Cássio muito provável que jogue, que joga pelo Corinthians.
O Balbuena foi titular no último jogo, né?
Então... Exatamente.
O Romero também foi titular, né?
Isso. Então...
Provavelmente seja desfalque, né?
Provavelmente
o Corinthians jogue com o Pedro Henrique mesmo.
Isso,
ele mesmo.
Desses
que vem desempenhando um papel, né? Fazendo arroz com feijão.
Ele é um cara seguro, né? Ele é um cara, assim, faz o simples, ele não inventa muito. Cresceu muito de rendimento, confesso que eu já critiquei bastante ele. Já vi o nome na escalação dele, me dava calafrios, mas depois de um tempo fiquei um pouco mais tranquilo com relação a ele. Mas como eu tava falando, meu único medo é realmente com relação... Há muitos desfalques, há muita mudança no time, o time não ter tanto entrosamento. Ju, você acha que isso pode ser um problema? Você acha que muitas mudanças no time pode ser uma boa para dar um choque? Ou você manteria mais no arroz com feijão, só mudaria quem realmente não pode jogar?
Então, enquanto o Izo tava falando, eu tava até aqui pensando, né? Que eu vou advogar a favor do Carilli aí agora. Porque são muitas mudanças. Não dá para mudar todo mundo. E se ele tem o Jadson à disposição, que é um titular, nesse momento difícil, um jogo que a gente está muito pressionado, o Jadson é mais cascudo, vamos jogar com muitos desfalques, infelizmente. Então, eu acho que mantém o Jadson para esse jogo, vamos ver no que vai dar. O time teve bastante tempo aí de descanso. Então vamos ver, vamos apostar mais uma vez no Jadson. Acho que é isso que o Carilli tá pensando. E eu tô com ele, vamos apostar mais uma vez, vamos deixar ele mais um jogo. E aí para um próximo jogo a gente pensa nessa mudança do Jadson.
Com relação ao substituto do Gabriel, Camacho, ele vai ganhar mais uma chance, né?
Outra se ele chance. Consegue. É, outra chance. Ele que é reconhecido como 12º jogador desse elenco no Brasileirão. Não vem entrando muito bem. E por falar no Paulo Roberto, ele treinou a atividade em campo, acompanhado de perto de um preparador. E se tiver 100%, existe a possibilidade dele poder atuar na quarta-feira. Caso contrário, vamos de Camacho mesmo, né?
Mas eu acho que vai ser o Camacho mesmo.
É, provavelmente.
Mesmo se o Paulo Roberto tiver condições, até porque como que é um jogo em casa, que o Corinthians deve propor o jogo, então vai trocar muitos passes, o Camacho tem mais qualidade técnica para distribuir o jogo, só que eu acredito que ele esteja vivendo um momento técnico muito ruim, entrou bem, bem mal mesmo contra o Cruzeiro, eu achei bem pífia, para falar a verdade, a atuação dele.
A maioria dos lances ele chega atrasado.
Por mais que ele tenha jogado 10, 15 minutos, ele errou uma virada de jogo lá que foi tenebrosa.
Não, errou passes bestas. Nossa, errou passes muito bestas.
Ele deu uns botes estranhos, esquisitos, meio que tipo quem tá sem ritmo de jogo.
Totalmente.
Mas não sei, eu gosto do Camacho como segundo volante quando joga o Gabriel, assim, ou o Paulo Roberto do lado dele, porque acho que ele tem mais liberdade, mais cacuete pra isso. De primeiro volante, acho que ele tem um pouco de dificuldade.
O Iso falou em propor jogo, né? Eu tenho até aqui um número interessante, que de 26 jogos que o Corinthians fez no campeonato, só em 5 a gente teve mais posse de bola e ganhou. Então eu acho que isso mostra muito a dificuldade que a gente tem em propor jogo. O Corinthians
Você tem
joga
esses
muito
jogos aí?
Melhor. Tenho, foi... Corinthians e São Paulo, Corinthians e Cruzeiro, Corinthians e Vasco, Chape e Corinthians e, por último, Corinthians
Botafogo,
e Botafogo.
Né?
Exato.
Esse jogo o Corinthians massacrou o Botafogo.
É, foi o acho que foi o jogo que a gente mais teve posse de bola, 62% de posse.
Esse aí foi um ataque contra a defesa.
É, contra o Palmeiras, a gente teve 39% de posse de bola, chances de gol, 2 gols. Pra você ver a marca desse time, né?
Saudades dessa época bem efetiva do nosso Corinthians. E a gente falando aqui um pouco disso, acho que ficou bem claro pra todo mundo que a gente precisa de reforços, né? Em algumas posições,
Sim.
A gente tá falando aqui de primeiro volante, a gente acabou não comentando, mas também o Jô se machucou, entrou o Casim, até jogou bem no último jogo, mas não é aquele cara que
Jesus,
passa
mano.
Muita confiança. Então...
É bem vírgula, né? Bem pro Casim, assim.
É,
jogou
exatamente.
Ok pro nível do Casim.
Consegue nem dominar a bola.
Do que a gente esperava e muito melhor do que a gente está acostumado a ver o Casim em campo. E isso é algo a se elogiar, talvez, da diretoria. Bem antes do ano acabar, dos campeonatos acabarem, eles já estão se mexendo para trazer reforços. Vamos aqui falar aos poucos, começar aqui pelo atacante, pelo Júnior Dutra, que... Falaram que acertou com o Corinthians, aí vazou isso, os empresários vazaram, Júnior Dutra não gostou muito disso, criou um pouco de um desconforto, digamos assim, dentro do Corinthians. O que você tem a dizer? O que você acha dessa contratação? Será que vem? Será que não vem, Izão?
Olha, eu tenho alguns números aqui para falar do Júnior Dutra. Ele tem 20 jogos no Campeonato Brasileiro, tem 6 gols. É o artilheiro do Avaí, sendo que o Avaí fez apenas 16 em 26 jogos. Então, ele é responsável pela boa parte da produção ofensiva do time. E ele tem um gol a cada 259 minutos. Então, faz as contas aí. É bastante tempo, mais de quatro jogos, se as minhas contas aqui de humanas estiverem certas. É um gol a cada 4 jogos, mais ou menos, né? E ele tem 15 finalizações certas e 31 erradas, ou seja, a pontaria não é o melhor do
caso.
Nosso querido Júnior Dutra.
Eu acho uma contratação completamente desnecessária, pois eu acredito que deveriam apostar no nosso jovem Carlinhos, né? Porque se for para trazer um atacante desconhecido, é melhor apostar numa prata da casa, né?
Até porque é de graça, né? O Prata da Casa
Exato.
É barato, ganha menos salário, é de graça, e a torcida gosta, né? Abraça o Prata da Casa.
Pois é. E no último programa a gente comentou aí sobre o Júnior Dutra também, falou um pouco dele, falou sobre seu novo Gustavo, e inclusive vazou agora uma foto dele que ele tava lá no Japão, no Mundial. Então é um torcedor corintiano que pode vir aí nos seus 29 anos,
Arthur.
Ainda não mostrou muita bola, não.
Só para confirmar mais alguns dados aqui do Júnior Dutra, ele é o terceiro pior entre os atacantes na porcentagem de pontaria. Ele tem 32% apenas de acerto. Tem 7,7 finalizações para fazer um gol e 71,5 no acerto de passes, que ele é o pior entre os atacantes do campeonato, que tem disputado 20 jogos. Então, ele tem uma assistência para gol e 12 assistências para finalização, então não é um cara que distribui muito, assim, sai da área para fazer jogada. Ele até percebe bastante nos jogos da Vê que ele briga bastante para tentar roubar a bola. Ele, por isso que ele é o atacante segundo atacante com mais interceptações, com 9, né, só atrás apenas do mito Romero. E, infelizmente, é um cara que perde bastante a posse de bola. Ele é bastante desarmado. São 130 perdas de posse. E isso caracteriza ele como o sétimo jogador que mais perde a posse de bola. Então, realmente, está complicado defender o Júnior Dutra com esses números.
Pois,
né?
Tem as mesmas características do Kazin, né, praticamente.
Pois é. Lembra bastante. Eu não tenho aqui os números do Kazin, mas eu até posso buscar isso no próximo programa. E válido lembrar que esses números são todos de acordo com a Footstats.
Grande Footstats ajudando a gente aí. Mas falando aqui mais um pouquinho, só para terminar o papo aqui do Júnior Dutra, é engraçado o Corinthians querer contratar um jogador desse, porque não casa com o estilo de jogo do Corinthians, né? A gente tava falando aqui dos problemas de criação, e quando, no primeiro turno, quando conseguia criar, tava numa fase muito melhor, numa fase sensacional, era um time muito efetivo, né? A bola chegava no ataque 2, 3 vezes pra marcar gol, sempre marcava gol.
Sim.
A bola com 3 chances de saber que o Corinthians ia balançar a rede pelo menos uma vez. E com o Júnior Dutra o negócio não é assim, ele precisa de muitas chances para conseguir balançar a rede, o que não é bom pro Corinthians.
E tanto é que o Jô, desculpa interromper,
pode falar, pode falar.
Tanto é que o Jô, ele ainda, apesar de que o Corinthians piorou no retorno, e mesmo o Jô tenha marcado apenas 2 gols, né, se eu não me engano, desses 8 jogos aí, 7 que ele participou, ele ainda assim é um dos principais atacantes, que em termos de conclusão de gols, é o cara que finaliza bem, aproveita bem as suas chances, né? Essa marca foi mais eficiente no primeiro turno, só que no segundo turno ele ainda continua chutando pouco e tendo sucesso nas finalizações, pelo menos para acertar o alvo. Então é isso aí que você falou, o Júnior Dutra, realmente depender dele quando o João não estiver lá, a gente nem sabe, na verdade, se o João vai estar ano que vem, mas não é lá das coisas mais confiáveis, né?
Pois é. E agora vamos sair aqui do setor ofensivo do nosso Coringão, passar lá pro setor defensivo. Tá se especulando aí do Pablo, tá indo pro Flamengo. Nosso zagueiro que tá emprestado do Bordeaux, né? Há um tempo deram como certo o acerto dele com o Corinthians, agora tá indo pro Flamengo. E aí, Ju, o que você acha? A saída dele vai fazer muita falta se ele realmente acertar com o Corinthians B, né? Vamos chamar o Flamengo assim?
Eu acho que o Corinthians B abusa da ineficiência da diretoria do Corinthians A, né?
Pois é. Nossa, definiu perfeito.
O Corinthians B, eles têm uma diretoria, por mais que a gente não goste de admitir, a diretoria deles é boa, funciona, eles conseguem contratar, mas não ganham títulos, né? A nossa ganha títulos, então tá, tem essa desculpa ainda.
Ju sempre polêmico.
Pois é. E você, Edu,
eu
que
acho
você
assim,
acha?
Eu acho que
pode continuar, Ju.
Vou só alimentar um pouco mais a polêmica. Eu acho que o Pablo também tem que firmar o pé e falar: ah, eu quero ficar.
Concordo.
Se ele não quer ficar, então vai embora, que temos outros zagueiros no mercado.
Exatamente. Ficar criando novelas, a gente já tá cansado de novelas nos últimos anos, né? Mas é aquilo, é incompetência da diretoria do Corinthians, né? Que não pagou uma dívida de 3 milhões de euros, que são equivalentes a 11 milhões de reais. Enquanto não pagar essa dívida para o Bordeaux, dificilmente vai conseguir concretizar a negociação com o Pablo e a permanência do atleta. Né? Mas eu creio que nós temos boas opções na zaga, com os meninos, o Pedro Henrique e o Léo Santos. E com relação ao Wilson, eu não sei se ele permaneceria no Corinthians ou no
que
vem. Eu acho que não, porque ele se lesionou e faz muito tempo que ele não joga.
Nossa.
E com certeza quando iria atrás de um zagueiro no mercado,
eu aproveitaria o Pedro Henrique mesmo para se firmar como titular e apostaria em mais um jovem da base, né?
Eu gosto muito do Léo Santos, particularmente falando. Acho ele muito, muito, muito bom zagueiro. Cara de muito futuro, precisa amadurecer ainda, mas eu acho que tem um futuro sensacional. E sobre o Wilson, ele tem 28 anos e acho que faz uns 28 que eu não vejo ele jogar bem futebol.
Essa foi boa. Só uma coisa do Pablo. Muito se falava que o Corinthians vendendo a porcentagem que tinha do Malcom, iria sanar dívidas, iria comprar o Pablo, iria comprar jogador. Pois bem, foi divulgado já faz alguns dias, né, que o Malcom, o Corinthians acertou a venda dele, né, da porcentagem que tinha direito. Eu não tenho certeza se o Corinthians ainda tem alguma coisa dele. Vocês têm essa informação?
Tem aquela lei do time formador, né? O Corinthians foi o time formador, então...
Mas eu acho que o Malcom, o Corinthians tinha 15% e vendeu pro Bordeaux, ganhou acho que 15 milhões de reais.
Sim.
Se eu não me engano.
Sim, é isso mesmo.
Vendemos tudo que a gente tem dele, porém, como eu disse, tem aquela lei do time formador.
Ah, tá. Então mantém
a cada
isso
ano
aí.
Que não é que mantém isso. A cada ano que passa, isso vai diminuindo. Se eu não me engano, hoje em dia o Corinthians ainda tem direito a 3% dele. Então se vendesse hoje o Malcom, teria direito a 3%. Se o Malcom ficar mais, sei lá, 5 anos no Bordeaux, essa porcentagem diminui uma quantidade que eu não sei informar aqui de cabeça. Mas tem essa lei do time formador. É mais ou menos a mesma coisa que acontece com o Neymar no Santos. Apesar do Neymar não ter mais nenhum direito ligado ao Santos, nenhum vínculo ligado ao Santos, o Santos ainda recebe um dinheiro por conta do menino criado na Vila.
Então, esse valor aí, o Corinthians divulgou que seria utilizado para pagar direito de imagem, luvas, salários atrasados. Até é ok, né? Porque a gente está precisando bastante, com urgência, para sanar essas dívidas. Porém, aí fica o meu questionamento. Será que valeu a pena fazer esse investimento agora? Esse investimento não, né? Receber essa grana agora? Porque convenhamos que o Malcom é um cara que, para minha surpresa, se desenvolveu muito mais do que eu imaginava na Europa. E agora é uma das principais revelações, né, da França, né, e do continente europeu, por consequência. Então, acho que ele vai desenvolver muito mais e o Corinthians acho que deixou de ganhar um pouco dessa grana, sendo que não vai usar esse dinheiro para pagar o Pablo, porque esse dinheiro está destinado a um certo local e vai ficar sem o Pablo, pelo menos sem essa garantia do Malcom. Vai ter que arranjar dinheiro de outra maneira.
Eu concordo com isso. Eu acho que deveria ter esperado para vender o Malcom. Eu acho que o Corinthians vende as jovens promessas muito rápido, né? Exemplo do Arana, que com certeza no final do ano, no máximo, sendo muito otimista, em julho vai sair e a gente vai vender e depois vai arrepender e falar que vendeu por pouco.
Mas eu também não duvido que o Arana fique, viu? Porque o futebol dele deu uma caída bruta, né? Depois da lesão, aí as paradas que teve por causa de data FIFA. Ainda acho que ele vai sair mesmo, mas o Corinthians tinha pedido... Acho que, pelo que eu me lembro, há um tempo, antes dessa lesão, na época que ele fez o gol contra o Palmeiras, até 75 milhões de reais, até porque não tem tanta porcentagem dele, mas abaixou a pedida. Parece que agora... O Arthur tem os números do Atlético Madrid, da oferta? Arthur?
Sim, então, ia falar aqui, ia esperar vocês terminarem de falar. O Atlético de Madrid fez uma proposta de 40 milhões pelo Arana. Ainda não é oficial, mas alguns jornais já estão confirmando que o Corinthians recusou essa proposta e diz que não irá negociar abaixo de 55 milhões de reais o nosso menino da base, que realmente caiu de produção, mas está jogando muita bola. Eu acredito que ele deve ser vendido sim no final do ano, não sei por quanto. Como você falou, o Corinthians tem pouco, se eu não me engano são 30% que a gente tem dele. Mas eu não tenho
certeza. Entre 30 ou 40, né?
Alguma coisa assim. Eu acho que, assim como no ataque a gente falou do Carlinhos, uma boa opção seria o Guilherme Romão. O Isa acompanha bastante, eu tenho aqui alguns números dele, ele tá no Oeste. O negócio curioso é que quando ele saiu do Corinthians, o Carilli falou que ele precisava melhorar a parte defensiva dele. Assim como aconteceu com o Arana, né? Quando ele foi emprestado, falaram que ele precisava melhorar a parte defensiva. Porém, ele tem 18 jogos lá no Oeste, são 29 desarmes, o que é um bom número. E na parte ofensiva ele peca um pouco. Dos 49 cruzamentos que ele tentou, apenas 10 encontraram um atacante livre do Corinthians. E a média de passe deles é muito boa, ele tem cerca de 83% de acerto de passes. O que você tem a falar do Romão aí, Iso?
Olha, eu acompanho aqui realmente bastante o Romão pelo Oeste. É, eu não tenho os números de cartões amarelos dele, mas ele recebe alguns cartões de maneira infantil, até acredito, né, pela idade, algumas entradas ríspidas que podiam ser evitadas, mas acho que isso é uma coisa que pode ser corrigida naturalmente. Mas é o que você falou, ele chega bastante ao ataque, a presença dele ofensiva é realmente boa, porém a execução já é outra história. Diferente do Arana, que é o líder de assistência no Corinthians, né, em 2017, o Romão cruza muito mal, às vezes ele dá uns cruzamentos com muita força, também pela falta de experiência, também acredito, às vezes levantar a cabeça, o cara esquece de fazer bastante, isso, né? E o Romão muitas vezes entrou no decorrer do jogo ou foi substituído no intervalo. É, ele não é titular absoluto da equipe, ele alterna bastante. Inclusive o treinador do Oeste, que me foge o nome agora, já improvisou o lateral direito na posição. Também me foge o nome do lateral direito do Oeste, que é o titular. E vale lembrar também, né, que agora não falando mais do Romão, mas o Corinthians tem outros dois atletas emprestados ao Oeste, que é o Rodrigo San e o Gabriel Vasconcelos. A gente até pode abordar esse assunto de
se encaixa, né? Com a possível saída do Pablo, um zagueiro como o Rodrigo San,
então, eu não queria desanimar. Não queria desanimar a torcida corintiana, mas olha, a gente pode ter um pouquinho de esperança no Guilherme Romão, apesar de que, pelo que eu vejo dele, acredito que não vai ter, infelizmente, não gostaria de estar dizendo isso, mas não vai ter muito sucesso no Corinthians. O Guilherme Romão me lembra bastante o Léo Príncipe, infelizmente, do estilo, assim, sabe? Chega no ataque, mas cruza mal, aí fica um pouco retraído defensivamente, fica mais fazendo o feijão com arroz, sabe? Não dá para esperar muita coisa. E em relação aos outros dois atletas que eu falei, o San e o Vasconcelos, esses aí nem no Oeste conseguem jogar direito, né? O Vasconcelos até joga, mas ele às vezes é deslocado para a ponta, só que a noção de posicionamento dele é muito ruim. Ele se coloca muito mal nas jogadas e constantemente é pego impedimento. E o Rodrigo Sanz, nem titular do time é reserva do reserva. Então esse aí não dá nem para imaginar, porque ele já foi emprestado pro Bragantino, pro Oeste mesmo, e não tem sucesso.
A minha esperança com o Romão, assim, é que o Carilli é muito bom de defesa, né? Ele monta a linha de quatro muito bem, Então talvez ele ensine o Romão a marcar melhor. Não sei, vamos esperar. Também a gente tem um zagueiro emprestado pro Fortaleza também, né? Que me foge o nome agora, que jogou na Copinha.
O Barbudo.
Qual é
o nome dele?
É.
O Delamore.
Fugiu o nome dele.
Delamore. Vinícius Delamore.
Também pode ser uma opção,
esse eu,
né?
Eu acho que é um cara que pode ser aproveitado. Apesar de que eu tinha
não
visto...
Não gosto.
Faz uns... Ah, você não gosta, né, Arthur? Eu lembro que você sempre fala mal dele.
Se não me engano... Tudo que ele conquista as mulheres no coração, ele não me conquista em campo.
Acho que é por isso que eu gosto dele, então.
pelo que eu lembro, assim, eu tinha visto uma notícia da trajetória dele, ele tinha se machucado no Fortaleza, ele jogou até uns jogos no começo do ano, mas ele tava no banco, inclusive o Fortaleza agora subiu de divisão, né? E é bem provável que o Delamore retorne, né? Não vai ter prorrogamento do empréstimo, mas ele já é um cara que, pelo menos do que ele já jogou, acho que foram duas ou três copinhas, dá para ter alguma esperança, tendo como base essas atuações. Já o Rodrigo San, meu Deus do céu, esse aí não vai dar, não.
O próximo Iago, né? O Rodrigo San é nível Iago.
Não, pior. Nossa. Que o Iago.
Pode Iago não dá, Iago. O Iago
conseguiu jogar de lateral esquerdo. O Iago conseguiu jogar de lateral esquerdo em 2015 e foi bem, deu um chapéu no Lucas Lima, se não me engano.
Então, nossa, isso, o Rodrigo Tite, San... né? Deus,
nosso Deus. O Rodrigo nunca vai conseguir. O Tite até achou que o Iago poderia ser o novo Gil, né? Não deu certo, porque a gente sabe o motivo. Mas o Iago é ruim, mas o Rodrigo San é tenebroso.
Bom, isso aí. Pra encerrar aqui nosso papo de negociações... Recentemente surgiu aí algumas especulações em relação ao goleiro Walter, nosso goleiro reserva, na minha opinião, muito bom goleiro, que ele poderia estar indo pro rival, pro São Paulo, e aí o Carilli teria dito que para liberar o Walter ele gostaria do Reinaldo, falando aí da lateral esquerda, do Iago, do Romão, do Arana, de todas essas opções que a gente tem e só o Arana realmente se firmando. Ô, Edu,
improvisação do Marcial, aí, né?
Improvisação do Marcial, exatamente. O que, que você acha dessa troca? Seria uma boa uma troca entre Walter e Reinaldo?
Você perguntou aqui para mim porque saiu cortada.
Perguntei pro Edu, mas se você quiser falar, fica à vontade.
Pode falar, Edu.
Eu não vejo o Reinaldo com bons olhos, não. Apesar do Iso ter falado muito mal das atuações do Guilherme Romão, queria falar que talvez seria bom investir nele, né? Aproveitar um garoto da base. Eu acredito que, como o Corinthians não tem muito dinheiro para fazer investimento e contratações, as primeiras opções que aparecerem no mercado vai acabar fechando. E por mais que eu não considere ele um bom jogador, nem mediano, se a diretoria negociar, ele vai acabar vindo, né? Não tem muita escolha. O Carille vai ter que se virar o ano que vem mais uma vez para tentar fazer esse time jogar, né? Porque vão ser jogadores limitados, nosso elenco já é limitado, sem dinheiro. Exatamente.
E você,
eu acho que Guinaldo. Acho que Guinaldo é muito bom pra Chape. Que fique na Chape, que ele fique lá, entendeu? Cruzando. Fazendo cruzamento de lateral, que eu detesto esses cruzamentos de lateral.
Lateral virou escanteio, escanteio virou lateral, né? Um negócio engraçado.
É, exatamente. Deixa ele lá cruzando bola na área pra Chape, que o São Paulo se entenda com a Chapecoense e não com a gente. Eu acho que tem gente melhor no São Paulo pra gente tentar trocar pelo Walter aí.
Eu concordo. E além do que, ele ia fortalecer muito o elenco do nosso rival, né? Do São Paulo. Com a ida do Walter, ele sem acertar nenhum goleiro aí, agora o Sidão fez bons jogos, mas mesmo assim não é um cara que passa muita confiança. Eu acho que o Walter chegaria para ser titular absoluto, pegaria essa camisa sem problema algum, a 27, que ele gosta bastante, inclusive eu gosto também. Mas eu acho que ele pegaria esse posto aí, a titularidade, sem nenhuma dificuldade.
E o Reinaldo não chegaria para ser titular do nosso time, né?
De jeito
hoje
nenhum.
Não seria.
De jeito nenhum.
Hoje não seria. Eu posso ir um pouquinho contra, mas um pouquinho também a favor de vocês?
Fica à vontade. Vai lá.
Claro.
Tá, eu vou levantar alguns tópicos aqui que eu tava pensando, inclusive falando com um amigo hoje, que pode não ser uma troca tão maléfica assim. Olhando do ponto de vista ruim pro Corinthians em relação ao prejuízo pro goleiro. O Walter, eu acho ele tão bom quanto o Cássio, só que ele não tem as oportunidades porque o Cássio tá muito bem esse ano. Para mim, o Walter é o melhor goleiro na reposição de bola do Brasil, disparado, assim, acho que não tem ninguém que chega perto dele.
E ele é o melhor goleiro
isso
reserva
é muito bom no DNA de São Paulo lá, né?
Então, desculpe,
O Jailson do Palmeiras também gosto bastante, imagina. Mas realmente o Walter é um dos melhores, se não o melhor, no quesito de goleiro reserva. Então, o São Paulo tem bastante identificação com um goleiro que passa bem a bola, e lógico, né? Sabe defender. O Sidão foi a tentativa esse ano, só que o Sidão defendendo não é lá a grande coisa. Apesar de que ele tá retomando uma boa fase agora. Só que com esse legado do Rogério Ceni não tem jeito, né? Eles vão querer um cara que seja parecido nesse quesito passar a bola. E pois o Walter é muito bom nisso e é um puta goleiro, né? E então, assim, pro lado do São Paulo é bom, porque vai chegar um cara que vai titular absoluto, vai resolver o problema do gol. E um jogador que está emprestado, então o prejuízo não vai existir. E o São Paulo já tem dois laterais, o Edmar e o Júnior Tavares. Pro lado do Corinthians, pasmem, eu não acho tão ruim assim. Eu costumo acompanhar alguns jogos da Chapecoense, e o Reinaldo ele participa muito ofensivamente, ele e o Apodi, eles são peças importantíssimas, eu acho, do esquema da Chape. Inclusive, se eles não era para a Chape estar pior colocada, se não for pelos dois, que eles avançam muito. O Reinaldo, como a Ju disse, que ela não gosta, ele dá uns cruzamentos, não só com o pé, mas com a arremesso lateral, que são muito perigosos, muito fortes, vão realmente em direção ao gol, para acontecer alguma jogada ali. Então, talvez, ele mandando umas bolas pro Jô, pode acontecer alguma coisa boa, pro Balbuena, pro Pablo.
O Jô que é muito bom nessas bolas, né? Dessas casquinhas, é muito eficiente.
Na casquinha. O Jô é bom pra essa jogada.
E o Danilo voltando, né? O Danilo voltando também é muito bom nessa casquinha.
Muito bom nisso. É, então, e o Reinaldo, ele, bem lembrado que ele joga, ele bate pênalti, o Corinthians tem um pouco de dificuldade, eu não me sinto confiante com os batedores que a gente tem, apesar de que eu, esse ano deu uma encorpada com o Jadson, com o Jô.
É, o Jadson não perde, né?
É, o Jadson perde. Realmente, não sei o que aconteceu com ele em relação a escanteio e falta.
Cobrança de falta.
Acertou, não acertou nada esse
não
ano,
nenhum,
até porque até por isso o Maicon tá surgindo aí, às vezes batendo falta, o próprio Fagner, Guilherme Arana, então não tem mesmo que um batedor consolidado, então chegaria um cara para bater bem na bola, né, tendo em vista que, lógico, o Reinaldo agora seria banco, mas ano que vem, com o Moisés e o Marcelo improvisado, e o Romão uma incógnita, é bem possível que se ele chegasse, ele fosse o dono da lateral esquerda do Corinthians. Então, assim, pro nível do futebol brasileiro, sinceramente, não vejo muito jogador acima do nível do Reinaldo. E internacionalmente, o Corinthians está quebrado, não tem como a gente procurar muito para a coisa. Então vai ter que ser aqui, provavelmente, nesse mercado nacional, ou vai surgir um cara do Júnior Barranquilla para a gente contratar, porque não tem muito o que fazer, jogar de empresário, talvez alguma coisa assim, uma cartada do Corinthians. Mas, tendo em vista que o Walter é goleiro reserva, não joga porque o caso está bem, ano que vem o Douglas voltaria para o Corinthians e, para mim, para a reserva tá perfeito. Não para ser titular, mas para reserva, se acontecer alguma coisa com o Cássio, eu acho que ele consegue resolver o nosso problema. Então, se acontecer essa troca, eu já não acho tão ruim assim.
Mas eu vou falar que você, de certa maneira, me convenceu. Também acho que com a volta do Douglas, teve um bom poder de persuasão aí, mas com a volta do Douglas, Boa. Eu acho que o Walter não vai fazer falta realmente. O Reinaldo, não sei, ele não me convence tanto. Mas realmente a gente tá muito carente nessa posição, na posição de lateral esquerdo. O Moisés não passa confiança nenhuma, tanto que o Marcel teve que ser improvisado. Horrível. O Romão, a gente comentou aqui um pouco, também não joga muita bola, então não sei, não tenho muita confiança no Reinaldo, mas pode ser uma boa opção.
É, pra ver como o mercado tá ruim, né? O time mais rico do Brasil, que é o Palmeiras, não tem um lateral esquerdo definido, né? Então tá bem ruim o mercado.
O Michel Bastos ali.
Né?
Pelo amor de
Zé
Deus.
Roberto, com 70 anos, jogando de lateral.
Zé Roberto tá morto, coitado. Mas é assim, eu vejo essa negociação com uma. Lembra um pouco como foi a do Pato e do Jadson. A diferença é que o Jadson a gente tinha certeza que podia ser uma atacada certeira, né? O Reinaldo a gente tem bastante dúvida. Mas é certo que dizer que o Pato deu certo no São Paulo, fez bastante gol. Jogou bola lá, né, diferentemente do Corinthians. Então a gente ia reforçar um rival diretamente, né? E eu, sinceramente, eu, jogador do Corinthians, se eu fosse jogador do Corinthians, fosse bater um pênalti contra o Walter, eu ficaria um pouco preocupado. Ainda mais sendo um São Paulo Corinthians no Morumbi lotado, por exemplo, né?
Só para acrescentar, o Corinthians confirmou mais um ano participação na Florida Cup, né? E hoje foram confirmados os adversários. No dia 10 de janeiro do ano que vem, o Corinthians vai enfrentar o PSV. Esse time do goleiro Cássio, né? E no dia 13 de janeiro também. É, exato. E no dia 13 de janeiro vai jogar contra o Rangers, da Escócia. Okay. Acho que são bons jogos aí pra gente começar o ano, né?
Bons jogos, bons adversários. A torcida do Rangers é realmente de se aplaudir. Bons jogos pra já começar na pegada e ver o que 2018 reserva pra gente.
Eu gostei bastante, achei adversários bem interessantes. O Rangers ainda está se reerguendo, o time foi derrubado, né, pelas finanças, caiu para a quarta divisão, voltou, se não me engano, na última temporada para a primeira divisão e ainda está bastante atrás do Celtic, mas está retomando os caminhos da vitória. Né? E o PSV, né, lógico, né, um dos grandes da Holanda, talvez o maior, né, junto com o Ajax, e eles não estão bem das pernas também não, mas eu acho que assim, dá pra jogar, dá pra gente ganhar os dois jogos sim, mesmo a gente não sabendo como que vai ser em janeiro, né?
É, isso aí. Bom, mas mais pra frente a gente fala mais informações aí quando tiver da Florida Cup,
assunto.
Porque por hoje o Coringão Cast tá acabando, infelizmente terminou, já falamos bastante de vários assuntos aí. E é isso aí, boa noite,
Arthur.
Ju, pode falar isso.
Só para completar, chegamos a uma conclusão sobre o assunto Walter Reinaldo, eu consegui convencer vocês?
Conseguiu. Bela execução de persuasão aí.
Eu tenho minhas dúvidas ainda, mas... Eu tenho minhas dúvidas. Eu não gosto muito do Reinaldo. Mas vamos ver, espero pagar minha língua.
Com o pé atrás um pouquinho, mas de certa maneira convenceu. Mas é isso aí, Ju. Boa noite e até a próxima. Pode se despedir aí dos nossos ouvintes.
Boa noite, galera. Espero que vocês tenham gostado e vai Corinthians.
Vai Corinthians. Vai Edu, vai lá, se despede do pessoal. Boa noite.
É isso, pessoal. Quarto tem Corinthians. Boa noite, valeu.
Boa noite. Bora lá, Izão. Manda um salve aí pra galera corintiana.
Queria agradecer a participação aí de vocês e a audiência, né, do ouvinte. E é isso aí. Esperem grandes coisas desse programa. Vai Corinthians.
É isso aí. Falou, galera. Tá acabando mais um Coringão Cash. Uma boa noite pra todos e vai Corinthians.